Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Um curso que tenha como título Filósofos e a Filosofia Clínica, por que razão teria na sua aula de abertura, nessa edição, nesse semestre, um antropólogo? E, no entanto, é com um antropólogo que lidaremos hoje. Uma das mais memoráveis obras do século passado, uma obra que marcou época, que revolucionou a maneira como a antropologia trabalhava, e eu me refiro à obra Argonautas, do Pacífico Ocidental, uma obra de Malinowski, ricamente ilustrada com mapas e fotografias. É um trabalho de 1922, não é? Duas décadas depois, e o autor viria a falecer. Branislaw Malinowski. Bem, vamos ver algumas especificidades antes de entrarmos diretamente na obra. A primeira especificidade diz respeito à maneira como o trabalho dele de etnografia é endereçado. Até então, os antropólogos se dirigiam àqueles que eles chamavam povos primitivos de uma maneira muito diferente da que, com este autor, passa a ser tratado este estudo. Ele, provavelmente, a obra de referência no estudo da antropologia, ainda hoje é a obra de referência. Uma das inovações que ele trouxe é a busca de chegar ao ponto de vista, usando o termo literal dele, do nativo. Vejam, chegar ao ponto de vista do nativo. Para nós, em filosofia clínica, significa uma recíproca de inversão com grande alcance, na qual você se desloca de você mesmo e alcança o mundo do outro, não é? Isso era para a época dele, em 1922, quando é publicada essa obra, e depois ela tem vários desdobramentos. Essa obra é inédito, não é? Outra inovação dele era a ideia do pesquisador, do antropólogo, ter um contato continuado, longo, com aquele a quem ele pesquisa. Mais uma inovação foi o fato de ele aprendeu a língua. Esta língua, a Kirivina, não é? Ele em 2 anos tinha fluência nessa língua para explicar algo que eu acho que os senhores apreciarão muito conhecer, que é o Kula, um modo de estabelecer comércio extremamente desenvolvido. E acho muito improvável que alguns ainda olhem para aquelas aldeias e aquelas pessoas e entendam que são atrasados. Se há um atraso aqui com relação ao que eles faziam lá, esse atraso talvez seja o nosso, até pela maneira como tentamos entender o que eles faziam. O Kula é um dos mais elaborados sistemas ritualísticos de troca. É belíssima a descrição que o Malinowski vai nos dar desse modo, a partir de centenas aqui de trabalhos, pesquisas e muitas páginas que nós veremos. Ele aprendeu o idioma, né? Viveu muito tempo dentro de uma daquelas aldeias de Omaracana, e quando ele publica, em 1922, Os Argonautas, que foi a primeira de uma série de várias monografias, vários textos, se estendeu por mais de uma década isso. Ele muda completamente tudo que se conhecia de parâmetros em pesquisas etnográficas. E a partir dali passa a ser de outra forma. Mas ainda há outras inovações que o Malinowski fez. Por exemplo, a maneira como ele escreve o texto que vocês verão agora. Ele desloca o leitor para dentro do texto. É como se você estivesse acompanhando não um documento, não um documentário, não um texto árido, mas muitas vezes participando dele. A maneira como o autor faz isso, em inúmeras passagens, ele diz assim, ó, imagine que você está em tal lugar, dentro de uma canoa, deslizando suavemente por uma enseada azulada, rapidamente lhe joga o leitor para dentro do que está se passando, e então subitamente nós estamos em uma aldeia, participando do que se passa. Esse recurso em antropologia era completamente inusitado. Não havia nada de parecido com isso em 1922. Um elemento fundamental para o autor, para o Malinowski, é que quando nós fazemos uma teoria etnográfica, para ele, isso sempre será a teoria do outro. Sempre será a teoria do outro. E na época isso foi muito criticado, muitos não entenderam o que ele estava fazendo. Não é? Muitos não sabiam direito o que ele estava fazendo. Há um fator de grande profundidade e curiosidade aqui. O Malinowski, ele era um estudioso não apenas da área dele. Por exemplo, ele leu psicanálise, leu Freud, e ele achava, até por conta das conclusões que ele teve, que um antropólogo enriqueceria muito sua vida se ele mantivesse um diário. Ele chamava isso de um diário íntimo, contando suas experiências subjetivas, suas aprendizagens. E quando ele lê a obra Interpretação dos Sonhos de Freud, então ele começa a fazer uma espécie de análise dele mesmo. Algo que a mulher dele na época, a Elsie, ela disse para ele, olha, não é bem por aí não. Né? O próprio Freud, aliás, recomendava que o processo de autoanálise fosse diferenciado do que ele estava fazendo. Mas ela disse a ele que ele incorria em certos exageros e impropriedades, no entanto, ele levou isso adiante. Mais de 3 décadas após a morte do Malinowski, o que acontece, esses diários são publicados. Aí já era por volta de 1965, quando esses diários são publicados, e eles causam um imenso impacto na comunidade antropológica, esses diários. A razão principal disso é que era praticamente inevitável comparar o que estavam nos diários, os elementos que estavam ali, com o trabalho que o Malinowski fez como antropólogo. E havia um barulho imenso entre uma coisa e outra. Não é? Nos diários dele não aparecia muitas vezes o antropólogo. Você não chegava ao antropólogo com tudo que ele nos ensinava com a sua antropologia. Por exemplo, nos diários, facilmente ele aparecia irritadiço, muito irritadiço. Em inúmeras ocasiões, impulsivo, havia uma hipocondria disseminada para todo lado e muitas questões ligadas à sexualidade, os devaneios dele, os sonhos dele. Isso aparece muito também na antropologia dele. Ele fala que algumas daquelas aldeias, a maneira como as índias se vestiam, elas eram muito bonitas e a maneira como a sexualidade era exercida para ele, de onde ele vinha, com a formação que ele tinha, provavelmente houve um impacto, sim, não é? Que surge na forma de sonhos, de fantasias, e ele coloca esses elementos no diário dele. Talvez os leitores não imaginassem essas exacerbações e outras, não é? Para nós, lidos de hoje, não há muita novidade em nada que provavelmente chocasse, não é? O entendimento natural, ele foi muito sincero, ele fez mais um documentário antropológico de suas próprias memórias, mais uma contribuição muito valiosa. E também, claro, precisamos entender as dificuldades que esse homem passou no seu trabalho. Ele descreve isso, como foi difícil, como foi... Imaginem os senhores que ele vai para um arquipélago, né, um conjunto de ilhas ao norte da Austrália, sul ali do Vietnã, da Índia, num lugar que na ocasião não se conhecia tudo o que se sabe hoje. As condições eram diferentes, muito diferentes, e ele conta várias dessas dificuldades. A primeira dessas dificuldades já diz respeito à maneira como a antropologia era feita na época, né, que era uma questão mais de observar à distância, como alguém que está num laboratório pega do seu microscópio e examina o objeto do seu estudo. Ele muda completamente isso. Ele diz, não, a maneira de fazer antropologia é diferente. O antropólogo vai conviver e vai se misturar de tal maneira que, como ele mesmo coloca no livro que vocês verão agora, chega um momento em que na tribo, na aldeia onde ele estava, o pessoal já nem o diferenciava mais, já deixava ele ficar por ali mesmo, não dava mais bola para ele, depois de um tempo. E ele aprendeu a língua, convivia, acordava cedo, participava, se interessava por tudo. Ele acha que esse é um modo de fazer antropologia. Bem, ele é muito cuidadoso, muito rigoroso com seus trabalhos, né? Mas ainda que ele saiba que muito desse rigor, por vezes, se torna incompatível com a antropologia. Mas eu iniciei a aula de hoje perguntando a vocês o que um trabalho desse teria a ver conosco. Vocês mesmos, à medida que agora avançarmos no texto, provavelmente não apenas identificarão facilmente isso, como levantarão várias questões sobre esses elementos correlatos ao que fazemos em clínica. Há muitas aproximações aqui, a começar da base categorial, não é? O estudo do Malinowski, que contempla imediatamente os exames das categorias. Não há nenhuma aldeia, não há nenhum lugar no qual, ou pessoas com quem ele se relacione, sem que antes ele comece descrevendo geograficamente o lugar. Depois ele apresenta mapas, ele apresenta fotografias, ele conta minuciosamente costumes, ele mostra a base categorial nitidamente, e então ele vai às pessoas. É assim o procedimento dele. Bem, já falei dessa observação participante, né, que é como se chama hoje, é o modo como ele fazia a antropologia dele. Então agora vamos direto ao autor. Quem vai prefaciar a obra dele? Esse é o James Frazer, não é? Que era um renomado pesquisador da época e que reconhecia no amigo a relevância desse trabalho. Fez um longo prefácio logo à primeira edição. Bem, então vamos agora diretamente ao trabalho do Malinowski, Os Argonautas. Ele inicia dizendo, circunscrevendo sobre o que ele vai nos apresentar a seguir, nessas páginas que se tornariam famosas durante as muitas décadas seguintes, e que ainda hoje é uma referência em antropologia. Ele diz, a região geográfica que trataremos aqui limita-se à dos arquipélagos, situados no extremo leste da Nova Guiné. Para quem olha no mapa, vocês peguem como referência lá a Austrália, fica fácil a localização. Então ele diz assim, nela, um único distrito, o das ilhas Trobriand, constitui o objeto principal da minha pesquisa. E foi estudado minuciosamente, durante cerca de 2 anos, e no decorrer de 3 expedições à Nova Guiné, eu vivi naquele arquipélago. Naturalmente, durante esse tempo, aprendi bem a língua nativa. Eu fiz meu trabalho completamente sozinho. Mano, nas aldeias a maior parte do tempo. Muitas vezes eu tinha diante dos meus olhos a vida cotidiana dos nativos e, com isso, não me podiam passar despercebidas quaisquer ocorrências, mesmo acidentais. Falecimentos, brigas, disputas, acontecimentos públicos e cerimoniais. Bom, então ele escreve em Tenerife, em abril de 1921, e ele diz, fala para o leitor dele que ele está ciente de como era feita a antropologia até a publicação desta obra. Provavelmente ele não ignorava o impacto que ela teria, não é, com tudo que ele estava propondo aqui. Imediatamente, Malinowski vai nos apresentar o método que ele utiliza. Para nós isso tem um valor muito, muito grande. Muito grande o valor dessa apresentação dele, do método. Bem, senhores, nosso curso diz respeito aos filósofos e à filosofia clínica. Vamos fazer algumas aproximações disso. Durante um tempo que não foi pequeno, extenso, e que relacionou filósofos importantes, um dos modos, e talvez o principal modo de se fazer filosofia, foi por um apartamento, um afastamento, por uma fratura e dissociação do cotidiano. O filósofo precisava se recolher para fora, para quem, para além daquilo que era o cotidiano. Então, o padeiro ali na esquina, a quitandeira, não é? O veterinário, a plantação que crescia ao redor, parece que a tudo isso o filósofo muitas vezes esteve alienado, apartado dessas coisas, vivendo uma menor parte de tudo isso, restrito ao pensamento dele, em abstrações que derivavam em novas abstrações e para cada vez mais longe de tudo isso, dos elementos sensoriais, dos aromas, dos cheiros, numa matematização, num logicismo que cada vez só fazia mais sentido às suas próprias ideias. Muitas vezes foi assim que se fez filosofia. Foram poucos os filósofos que atrelaram seus pensamentos filosóficos à base raiz do cotidiano, de caminhar pelas campinas e ter contato com o que acontecia, ter uma proximidade com esses elementos. Imaginem quando alguns desses filósofos teciam comentários e filosofavam a respeito daquilo que ocorria nas suas aldeias, nas suas cidades, nos seus países. Muitos deles não estavam mais em contato com isso. De um modo como Malinowski fez na antropologia, alguns filósofos, aos poucos, começaram a fazer em filosofia, aproximando estes elementos. Mas isso é muito recente. No entanto, se acham que isso é uma recomendação de como se faz filosofia, não temos como fazer esse tipo de recomendação. Porque os senhores verão no trabalho do Malinowski, entre outras coisas, que essa aproximação é tão contaminada, por vezes, dos prejuízos do pesquisador. Essa aproximação muitas vezes sofre de elementos de interseção que fazem com que a outra maneira, a maneira laboratorial distante, antibiótica, por vezes faça valer, faça ter seu valor também. O que, em suma, teríamos a dizer seria que tanto um modo quanto o outro tem seu lugar. Não é? Agora, descobrir o lugar desses modos entre outros modos, isso é parte da nossa pesquisa. Bem, o que ele vai nos falar, o sentido, o propósito, para onde ele vai endereçar toda a pesquisa dele, ainda que às vezes ele pareça tão distante, é isso que se chama kula. Se escreve com K. K-U-L-A, Kula, que é um sistema de comércio. Então, ele diz que é um sistema muito extenso, altamente complexo, palavras do autor, que abrange em suas ramificações não só as ilhas próximas ao extremo leste da Nova Guiné, mas também outras ilhas. Ele cita várias ilhas. Penetra no interior da Nova Guiné, exerce influência indireta sobre vários distritos circunvizinhos. Esse sistema de comércio, o Kula, é o que me propõe a descrever neste livro. Como veremos mais adiante, trata-se de um fenômeno econômico de considerável importância teórica. Ele é fundamental na vida tribal e sua importância é plenamente reconhecida pelos nativos que vivem em seu círculo, cujas ideias, ambições, desejos e vaidades estão intimamente relacionados ao Kula. Para os senhores que talvez não conheçam e estejam tomando pela primeira vez contato com o que vem a ser essa forma de comércio, eu pergunto a vocês, o que seria um comércio? Para os nossos padrões de épocas, que os senhores considerariam extremamente desenvolvido? Para nós que vivemos em 2019, nas cidades pelo Brasil, o que vocês considerariam uma evolução imensa no nosso sistema? Pois eu acho que o que vocês verão aqui é ainda mais desenvolvido do que a ideia que vocês acabaram de ter aí. É algo que erradica vários dos elementos tóxicos que permeiam, que passam, às vezes invisíveis, pelas relações comerciais, intoxicando relacionamentos afetivos, familiares, transcendentes também e outros. Bem, vamos ver então que pode ser algo assim. Não é? Eu acho que ao ler a obra, alguns até pensarão em relações com as nossas épocas, mas lembrem, por favor, são contextos imensamente, infinitamente diferentes. Não é? Não há paralelo entre a vida no mundo do que nós veremos agora com o nosso mundo. São mundos diferentes. Durante toda a obra, eu chamarei a atenção dos senhores para as interseções, para as afetações de interseções que ocorrem de lado a lado, para as possibilidades de entendimento dentro dessas interseções. O Malinowski diz: imagine-se o leitor sozinho, rodeado apenas de seu equipamento, numa praia tropical, próxima a uma aldeia nativa. Vendo a lancha ou o barco que o trouxe afastar-se no mar até desaparecer de vista. Ele faz muito isso, a obra inteira ele faz isso. Ele convida a gente a entrar no livro sempre e a participar. O mesmo que ele fez com a antropologia, ele faz com o leitor que o acompanha na obra. Até nisso, a originalidade do Malinowski que surgiu na época. Então ele diz: imagine-se o leitor sozinho, os senhores, não é? Rodeados apenas de seu equipamento, numa praia tropical próxima a uma aldeia nativa, vendo a lancha ou barco que o trouxe afastar-se no mar até desaparecer de vista. Tendo encontrado um lugar para morar, no alojamento de algum homem branco, um negociante, um missionário, você nada tem para fazer a não ser iniciar seu trabalho etnográfico de imediato. Suponhamos, além disso, que você seja apenas um principiante, sem nenhuma experiência, sem roteiro, sem ninguém que possa auxiliar você, pois o homem branco está temporariamente ausente, ou então não se dispõe a perder tempo com você. Trata-se esta da descrição exata da minha iniciação na pesquisa de campo, no litoral sul da Nova Guiné. É assim que ele começa. Ele chega como pesquisador, precisando de um homem branco, tal. Às vezes ia com ele. Quando ia, ele entrava nas aldeias. Ele descreve aqui que ele passou por fases tremendas. Ele disse que teve momentos que ele ficava completamente desanimado. Ele achava que aquilo não nem era mais para ele. Ele conta muito dessa coisa. Ele disse que teve nesse trabalho dele crise de depressão. Essa expressão é dele, crise de depressão. uma coisa que ele chamou de tédio tropical. Ele fala isso de maneira hipotética, então a gente não sabe se ele teve mesmo, se ele chegou perto disso, ou se alguém que ele. Mas ele prossegue, ele diz assim, ó, imagine-se também entrando pela primeira vez na aldeia, sozinho, ou acompanhado do seu guia branco. Alguns dos nativos se reúnem ao seu redor, principalmente quando sentem cheiro de tabaco. Outros, os mais velhos, de maior dignidade, continuam sentados onde estão. Seu guia branco tem uma rotina própria para tratar com aqueles nativos. Ele não compreende nem se preocupa muito com a maneira como você, que é o etnógrafo, terá de se aproximar deles. A primeira visita o enche de esperança de que ao voltar sozinho as coisas serão mais fáceis. Era isso, pelo menos, que eu esperava. Realmente, depois eu voltei como eu planejava. Logo, reuniram-se os nativos ao meu redor. Trocamos alguns cumprimentos. Em inglês, pidgin, dei-lhes um pouco de tabaco e assim criou-se entre nós uma atmosfera de mútua cordialidade. Tentei então dar início ao meu trabalho. Primeiro, eu comecei a fazer tecnologia, a fim de não entrar diretamente em assuntos que pudessem levantar suspeitas entre os nativos. Alguns deles estavam absortos em suas ocupações, fabricando algum objeto. Foi fácil observá-los e dele obter o nome dos instrumentos que estavam usando, e até mesmo algumas expressões técnicas relativas aos métodos de trabalho. Mas o assunto ficou nisso apenas. Devemos ter em mente que o inglês pidgin é um instrumento muito imperfeito, como veículo de comunicação. Ele falou que, tentando se comunicar com ele em inglês, com os nativos, ele perdia muita coisa. Ele tentava formular algo e havia tanto problema de comunicação que acabava se perdendo, no fim, já nem importava mais. Ele disse: Eu sabia perfeitamente que a melhor solução para esse problema era coletar dados concretos, e por isso eu passei a fazer um recenseamento da aldeia. Anotei genealogias, esbocei alguns desenhos, fiz uma relação dos termos de parentesco, e isso tudo, porém, permanecia material morto, que não podia me levar a entender a verdadeira mentalidade e o comportamento dos nativos. Eu não consegui obter deles nenhuma boa interpretação de quaisquer desses itens, nem atingir o significado intrínseco daquela vida de tribo. Quanto a obter suas ideias sobre religião e magia, suas crenças sobre feitiçarias, espíritos, nada disso parecia possível, exceto algumas noções sobre seu folclore. As informações que me foram dadas por alguns dos moradores brancos do distrito, apesar de válidas para o meu trabalho, eram ainda mais decepcionantes. O Malinowski disse que quando ele passou a conviver, já havia ali aldeamentos também de brancos que faziam comércio com os nativos. Mas ele aos poucos descobriu uma coisa interessante, que esses brancos que ali moravam conheciam dos nativos nada, nada. Até a maneira como eles se referiam a esses nativos só mostrava os preconceitos que eles já tinham, as ideias prontas que eles já tinham. Eles não conheciam esses com quem eles conviviam, trocavam serviços, faziam negócios, não conheciam. Então logo ele resolveu abandonar qualquer suporte daquelas pessoas que ali estavam. O que fazer então? Homens como Malinowski nos levam a pensar comparativamente, às vezes, sobre alguns problemas e elementos que encontramos nós no que fazemos em consultório, em terapia. Olhem, primeiro, claro, que no consultório, na clínica, você precisará se perguntar por vezes se você será um nativo ou se você será esse antropólogo, ou uma mescla dessas coisas. Ou se na clínica nós temos ainda como diferenciar dessa forma. Também quanto às ideias prontas desse encontro. Não é? Tal qual se fazia antropologia até então, se chegava com ideias pré-concebidas, prontas, fazia-se coletas de dados e análises. E vocês acham que é muito diferente de muitos hospitais, de muitos consultórios psicoterápicos, não apenas em filosofia clínica, mas em muitos outros, em psicologia, em psicanálise, em psiquiatria? Muitas vezes quem chega ao consultório tem alguma chance de não cair em rótulos profundos, tem alguma chance de ser uma criatura, um ser existente, de não ser coisa. Eu sei que dizendo assim parece esquisito, porque vocês dizem, não, mas na filosofia clínica, pelo menos, não é? De cada área falará aquele que estuda. Mas na filosofia clínica não há esse risco, porque fazemos historicidades, estruturas de pensamento. E eu pergunto a vocês, estão tão seguros disso? Historicidade, estrutura de pensamento, elementos submodais e outros elementos são partes e não são a única coisa que ocorre na clínica. A instrumentalização de interseções, a instrumentalizações de bases categoriais e há uma série de outros fatores e quesitos que por vezes são em grande parte anulados, fazendo com que você seja por vezes um nativo, às vezes uma espécie de antropólogo e às vezes outras coisas, a própria teoria. Não se esqueçam, muitas vezes nós não somos a pessoa ou o partilhante e pessoa e outra coisa, nós somos às vezes só um papel, uma teoria. Quando isso ocorre, quais são os instrumentos que temos para ir adiante, para mudar esses princípios? Antes de prosseguir, e eu sei que eu estou entrando em áreas muito complexas e difíceis, eu vou fazer uma parada no gravador, para que a gente possa conversar a respeito disso que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho, após algumas contribuições importantes dos colegas, estamos vendo, lembrem, ainda que um pouco cansativa essa parte, ela é essencial, é a parte da fundamentação. Malinowski está nos explicando a partir de que instrumental ele vai nos apresentar o que segue. Se fôssemos diretamente à parte dos aldeamentos, quando ele toma contato com os nativos, provavelmente os senhores teriam muitas interrogações, que aliás já terão, só teriam muito mais. Então é importante que vejamos os aspectos metodológicos e de fundamentação. Ele diz que foi somente quando ele conseguiu, por fim, estar só ele, diante dos nativos, convivendo com eles, é que ele conseguiu algum progresso no trabalho dele. Vejam nas palavras do Malinowski. De alguma forma eu descobri onde estava o segredo da pesquisa de campo, que era eficaz. Qual é, então, a magia do etnógrafo, com a qual ele consegue evocar o verdadeiro espírito dos nativos numa visão autêntica da vida tribal? Não é? Lembrem, o etnógrafo, aquele que vai estudar o povo, não é? A origem, os desenvolvimentos. Ele diz, como sempre, só se pode obter êxito com a aplicação sistemática e paciente de algumas regras de bom senso, assim como de princípios científicos bem conhecidos, e não pela descoberta de qualquer atalho maravilhoso. Os princípios metodológicos podem ser agrupados em três unidades. Em primeiro lugar, é lógico, o pesquisador deve ter objetivos genuinamente científicos e conhecer os valores e critérios da etnografia moderna. Então vejam, o primeiro ponto que ele coloca, ok? Do aspecto da metodologia dele. Tem que saber qual é o objetivo, né, da pesquisa dele, segundo os critérios e métodos que ele dispõe para implementar. Segundo lugar, escreve Malinowski, deve o pesquisador assegurar boas condições de trabalho, o que significa basicamente viver mesmo entre os nativos, sem depender de outros brancos. Por fim, deve aplicar certos métodos especiais de coleta, manipulação e registro da evidência. Sabendo que essas palavras seriam insuficientes, o que o Malinowski faz? Vai agora enraizar e nos explicar demoradamente cada um desses três registros. Olhem aqui a tenda onde ele vivia, na fotografia que ele coloca aqui. O livro inteiro tem essas fotografias e mapas. Muito bem. Mais adiante, ele vai tirar alguns elementos que ele sabe que para o pesquisador de outras áreas, diante da obra dele, naturalmente essas questões surgiriam. Por exemplo, o que, que quer dizer você entrar em contato com os nativos? É simplesmente estar numa tenda, viver com eles, isso é entrar em contato? Vamos ver o que ele diz que é para um etnógrafo, que é de lá que ele fala, o que é isso, entrar em contato. Ele diz assim: para o etnógrafo, estar em contato significa que sua vida na aldeia, no começo, uma estranha aventura, ora desagradável, ora interessante, logo assume um caráter natural, em plena harmonia com o ambiente que o rodeia. Isso para ele entrar em contato. Pouco depois de me haver fixado em Omaracana, nas ilhas Trobriand, comecei de certo modo a tomar parte da vida da aldeia, a antecipar com prazer os acontecimentos importantes, festivos. Eu assumi um interesse pessoal nas maledicências, no desenvolvimento dos pequenos acontecimentos da aldeia, a acordar todas as manhãs para um dia em que minhas expectativas eram mais ou menos as mesmas que as dos nativos. Eu saía do meu mosquiteiro para encontrar ao meu redor os primeiros burburinhos da vida da aldeia, ou os nativos que já estavam trabalhando fazia várias horas, de acordo com o tempo, a época do ano, pois eles se levantam e começam seu trabalho às vezes cedo, às vezes tarde, conforme a urgência. Em meu passeio matinal pela aldeia, podia observar detalhes íntimos da vida familiar, os nativos fazendo sua toilette, cozinhando, comendo, podia observar os preparativos para os trabalhos do dia, as pessoas saindo para realizar suas tarefas, etc, etc, etc. Que vai longe, ele diz. Que ele podia acompanhar brigas, brincadeiras, sabe, participar. Olhem o que ele descreve a partir daí. Tudo isso é dentro do que ele considera entrar em contato. Ele diz: com o passar do tempo, acostumados a ver-me constantemente, dia após dia, os nativos deixaram de demonstrar curiosidade ou alarme em relação à minha pessoa e não se sentiam mais tolhidos com a minha presença. Eu deixei de representar um elemento perturbador na vida tribal que eu devia estudar. Acabaram por aceitar-me como parte da vida deles, como um mal necessário, como um aborrecimento mitigado pelas minhas doações de tabaco. Aliás, ele usava muito isso, fumo, trocava, dava, isso acalmava muito as relações da aldeia que ele tinha. Aliás, a aldeia é linda, olha aqui, ó. Ficam aqui as tabas no meio dos coqueirais, junto ao mar. É lindíssimo o lugar onde ele viveu com os índios. Bom, o Malinowski faz, com relação a tudo que se conhecia de antropologia até então, ele faz algumas críticas muito, muito agudas. Ele diz: se alguém parte numa expedição decidido a provar certas hipóteses e é incapaz de mudar seus pontos de vista constantemente, abandonando-os sem hesitar ante a pressão da evidência, sem dúvida seu trabalho é inútil. Bem, senhores, imagino quantas contas, cálculos e comparações e complementações devem estar fazendo até aqui, no início desse trabalho, quando ele nos apresenta método. E ele escreve isso como um homem que precisou fazer exatamente isso que ele está nos dizendo. Abandonar postulados, refazer trajetórias, recuar, aprender, se frustrar muitas vezes, retomar muitas vezes o trabalho. Ele era um pesquisador. Inúmeras vezes ele fez isso. Os diários dele mostram quantas vezes ele ficou imensamente frustrado, quantas vezes ele achava que era uma determinada forma e não era nada disso. Só que os diários dele, que hoje são acessíveis, né, foram publicados, quem lê esta obra, que é cativante, ela, para os nossos padrões de época, ela acolhe o leitor, convida, leva o leitor pelas aldeias. E vai ler o diário, eu acho que acaba realmente muito frustrado. Sabe, o diário dele é impressionante, não tem muito pouco a ver com o que vocês estão acompanhando aqui. Às vezes ele trabalhava muito tempo e botava uma linha no diário dele só. Outras vezes fazia pouquíssimo, e aí páginas e páginas e páginas no diário dele. Não havia propriamente uma relação que você possa discernir e acompanhar. Ele era, muitas vezes parecia caótico, sem fundamento, sem método, meio surrealista até em algumas partes, mas é que ali ele realmente se deu o direito de fazer um diário íntimo, como ele chamou. Não é? Não, ele não estava escrevendo antropologia, não era para publicar também. Acabou sendo publicado, mas o propósito dele certamente não era esse. Bem, ele diz que com os estudos antropológicos muita coisa mudou. Nós aprendemos muito ao irmos até o mundo destas tribos. Por exemplo, olhem os exemplos que ele vai nos dar, alguns apenas. Ele cita muitos, ele diz assim, ó, os conceitos de fetichismo, culto ao demônio, que eram termos vazios de significado, foram alterados, suplantados por conceitos como animismo. O entendimento e a utilização dos sistemas classificatórios de relações abriram novos caminhos. As modernas e brilhantes pesquisas sobre a sociologia nativa, por meio dos trabalhos de pesquisa de campo realizados pelos cientistas de Cambridge, ele diz que houve uma profunda modificação. A análise psicológica mudou. O pessoal, o trabalho teórico que Fraser fazia, que Durkheim fazia e que outros faziam, que inspirou muita gente, ele disse que isso aí foi modificando completamente o modo de pensar estas interseções. Como em geral acontece quando o interesse científico se volta para um campo explorado apenas pela curiosidade de amadores, a etnologia trouxe leis e ordem àquilo que parecia caótico, anômalo. Transformou o extraordinário, o inexplicável e primitivo mundo dos selvagens, ele botou selvagens entre aspas, numa série de comunidades bem organizadas, regidas por leis, que agem e pensam de acordo com princípios coerentes. Aliás, ele coloca isso, que ele ficou observando essa ordem, essa sincronia, há páginas e páginas que vêm a seguir que são memoráveis sobre esses aspectos, que fazem parecer nós os intrusos, que fazem parecer nós pesquisadores aqueles que são realmente em muito, mas em muitos aspectos ultrapassados, bárbaros, que chegam a essas tribos que parecem. Não estou querendo aqui recuar e colocar José de Alencar e toda aquela poesia romântica em torno desse. Não, há muitos problemas, muitos problemas. Ele mesmo coloca na obra muitos problemas que eles passam como numa sociedade. Mas aqui eu estou apenas colocando a ideia inicial de que não apenas antropólogos, mas muitos tinham e ainda têm com relação a isso, de chegar a esses lugares achando que nós temos a palavra de avanço quanto a isso, talvez seja um grande erro, um grande engano, em muitos casos. Não sempre, mas em muitos casos. Ele diz que hoje sabemos que as sociedades nativas, hoje, lembre, em 1922, há 100 anos, ele escreveu isso. Hoje sabemos que as sociedades nativas têm uma organização bem definida, são governadas por leis, autoridade e ordem em suas relações públicas, privadas, e estão, além de tudo, sob o controle dos laços extremamente complexos de clãs, de parentesco. E, de fato, podemos constatar nas sociedades nativas a existência de um entrelaçado de deveres, funções, privilégios intimamente associados a uma organização tribal, comunitária e familiar bastante complexa. Suas crenças e seus costumes são coerentes, e o conhecimento que os nativos têm do mundo exterior lhes é suficiente para guiá-los em suas diversas atividades e empreendimentos. Suas produções artísticas são prêmios de sentido e de beleza. Ele diz que em tudo isso que ele acaba de nos dizer quanto ao método, o que é fundamental no objetivo dessa pesquisa etnográfica, de campo, lembrem, não teórica, de campo, ele diz, é estabelecer o contorno firme, claro, da constituição tribal. Para ele, temos que chegar às leis, aos padrões desses fenômenos culturais. É. Ou seja, compreender esse esquema básico da vida, segundo as palavras do autor. Não é uma tarefa simples, uma tarefa exigente e difícil. Vamos ver algumas dessas dificuldades quanto ao método? Malinowski escreveu: embora os nativos jamais nos possam fornecer regras que são gerais e abstratas, há sempre a possibilidade de os interpelarmos sobre a solução que dariam a determinados problemas. Assim, por exemplo, se quisermos saber seu modo de tratar ou punir os criminosos, uma pergunta direta do tipo "como são tratados e punidos os criminosos?", essa pergunta é inútil e, além de tudo, impraticável, pois não existem na linguagem nativa ou mesmo no inglês que eles falam pidgin palavras adequadas para expressá-la. Mas um incidente, ou melhor ainda, uma ocorrência real, estimula o nativo a expressar sua opinião e a fornecer muitas informações. Isso ele aprendeu lá, dentro, convivendo com os índios. Quando acontecia um fenômeno qualquer, ele se aproximava, ficava atento, observando como iam lidar aos comentários que faziam. É assim que ele chegava ao que estava a opinião dos índios sobre aquilo que estava acontecendo e tudo mais. Algumas páginas adiante, Malinowski escreve: a coleta de dados referentes a um grande número de fatos é, pois, uma das primeiras fases da pesquisa de campo. Para ele, uma colheita seletiva demais, isolada, descontextualizada, não serve de estudo, tem que aprofundar, tem que acompanhar, tem que ver acontecer de novo, e ir coletando até você compreender de fato o que está se passando ali. Isso por várias razões, por exemplo, tempo é diferente para quem mora nessas aldeias, espaço é diferente para quem mora nessas aldeias, relação geográfica é diferente para eles, relações entre pessoas, mundo, entendimento de vida é completamente diferente. Então ele diz que você pega um fato isolado, uma briga, uma brincadeira, e conclui, puxa, isso é cruel, ou isso é demasiado, isso, o valor disso é muito pequeno. Agora isso repetido, 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 e você observando, é tal festa, é tal época, é isso, tal, dentro desses contextos aí sim você passa a ter a fazer isso, que é se colocar no ponto de vista lá do índio. E para ele, um aspecto que ele considera importantíssimo é você saber a língua deles. Tanto é que ele começou a escrever na própria língua desses nativos, né? A maneira com que ele encontrou de se aproximar ainda mais de tudo o que estava acontecendo. Muito bem, agora vamos aqui nos aproximar mais. Outra coisa que ele coloca quanto ao método que ele aprendeu, vamos ver nas palavras dele aqui, ó, muitas páginas adiante ele diz: há uma série de fenômenos de suma importância que de forma alguma pode ser registrada com o auxílio do questionário e dos documentos estatísticos. Deve ser observada em sua plena realidade. Ele não vê como você traduzir, documentar, registrar algumas das coisas que ele vivenciou que acontecem lá. São limites da pesquisa, do entendimento e do encaminhamento dessas coisas. Em relação ao método adequado, escreve Molinowski, para observar e registrar esses aspectos imponderáveis da vida real, do comportamento típico, não resta dúvida de que a subjetividade do observador interfere de modo mais marcante do que na coleta dos dados etnográficos cristalizados. Bem, senhores, aqui parece que ele está fazendo uma crítica ao próprio método, não é? Quer dizer, para muitos casos ele reconhece que se você estivesse só com questionário, só com uma câmera fotográfica, só com dados estatísticos, provavelmente você teria melhor êxito na documentação do que se passa do que fazendo como ele fez. Ao se inserir desta forma como ele faz, ele nota que o fenômeno da subjetividade dele impera em muitos casos, falando, opinando, ainda que ele tenha todos esses registros e saiba dos limites dessas ações dele. Se fizéssemos aqui analogias, paralelos, sabendo das imensas perdas que isso acarreta quando traçamos essas analogias rumo a consultório, rumo a clínicas e outras coisas. Mas, por favor, não há aqui inúmeros exemplos que nos chamam a atenção? Ainda que as atividades sejam tão distintas aqui. Não é? Vamos adiante. Vamos prosseguir, que temos elementos muito importantes aqui, várias e várias páginas para frente. Ele diz: um outro mandamento importante na pesquisa de campo é, pois, descobrir os modos de pensar e de sentir que são típicos, correspondente às instituições e à cultura de determinada comunidade, e formular os resultados de maneira vívida e convincente. Que métodos utilizar para isso? Os melhores etnógrafos, mais uma vez, que são da escola de Cambridge, como Heldon, Rivers, Seligman, figurando em primeiro lugar entre os etnógrafos ingleses, sempre procuram citar literalmente asserções de importância crucial. Expõe também termos de classificações nativas, termos técnicos de psicologia e indústria, e nos apresentam com a maior exatidão possível um contorno verbal do pensamento nativo. O é ao etnógrafo que aprende a língua nativa e pode usá-la como instrumento de sua investigação, é possível agora dar um passo adiante nesta linha de ação. Ao trabalhar com a língua Kiriwina, encontrei certa dificuldade em anotar o que os nativos diziam por meio da tradução direta, método que no início eu havia adotado. Ele disse que não havia como fazer essa tradução direta, conforme nós fazemos. vejam nas palavras dele, com a tradução, o texto muitas vezes ficava destituído de todas as suas características importantes. Desintegravam-se, por assim dizer, certos pontos essenciais. Assim, aos poucos, eu fui forçado a anotar certas sentenças importantes, exatamente como os nativos as proferiam na língua tribal. À medida que meus conhecimentos da língua foram aumentando, fui fazendo minhas anotações cada vez mais em Kiriwina, até que, por fim, passei a escrever exclusivamente nessa língua, registrando com rapidez cada frase, cada palavra, palavra por palavra. Ao atingir esse ponto, eu reconheci também que estava assim adquirindo, paralelamente, um abundante material linguístico. Ele diz que esse material só poderia ser reproduzido tal qual ele o havia feito. Eu sei que para os senhores pode parecer esquisito e distante, mas vamos a alguns elementos quando nós estudamos semiose, os aspectos traduzíveis em clínica. Há fotografias aqui no livro que eu mostrei para vocês que estão aqui em Porto Alegre, que se nós tentássemos descrever para colegas que estão Fortaleza, São Paulo, Curitiba, em vários lugares do Brasil acompanhando o curso online, por mais que nos esforçássemos, eles, quando muito, teriam uma aproximação. Primeiro que a estética da fotografia é de 1922. A fotografia em 22 era uma fotografia de documentário. Não era propriamente a fotografia estética, como esse pôr do sol que vocês veem ali no monitor. Era diferente, ela se prestava à documentação. Era de outra ordem, de outra natureza. Então, já começo com esses problemas. Depois, por ser em preto e branco, por ter um motivo, a maneira como ele expõe, se tentássemos traduzir, talvez não conseguíssemos. E quando um desses colegas visse a fotografia, dissesse, puxa, não era assim que eu tinha imaginado. Então, da mesma sorte, ele está nos dizendo que traduzir desta língua para o inglês, para o francês, para o alemão, por vezes era completamente inviável. Ele estaria dizendo outras coisas. E olhem que ele está nos falando de um aspecto. Aspecto da língua. Que ele dominava, tanto a dele quanto agora a dos índios. E os demais aspectos culturais, afetivos e outros tantos espirituais. Será que ele teria melhor sorte nos explicar e traduzir? Ou mesmo compreender? Em breves palavras, o objetivo do antropólogo, do pesquisador, é aprender o ponto de vista dos nativos, seu relacionamento com a vida, sua visão de seu mundo. É nossa tarefa estudar o homem e devemos, portanto, estudar tudo aquilo que mais intimamente lhe diz respeito, ou seja, o domínio que a vida exerce sobre ele. Era um homem que não ignorava o problema que lhe aguardava. Ele então começa a nos descrever, agora de uma maneira muito bonita, são páginas muito bonitas que seguem. Ele descreve a paisagem, a natureza, não é? A ida de uma ilha para outra com as canoas. Como tudo era tão bonito. E aí ele começa a aproximar, ele ainda não chegou propriamente na ilha onde ele vai ficar, mas ele começa a nos contar das tribos pelo caminho e já reconheceu o processo que ele vai nos descrever depois, ricamente, de uma maneira muito bonita, que é o kula, essa maneira mercantil pela qual os índios se relacionavam, dentro das tribos e entre as tribos. Então ele Ele diz que o que ele vai nos contar nas páginas a seguir sobre o Kula, esse modo mercantil entre os índios, está restrito a um distrito, que é de Trobriand, onde ele vai ficar a residir e de onde ele vai nos contar, né? Diz também que durante toda a obra, quando ele se referir à língua que esses nativos falam, a língua será a Kiriwina, visto que Kiriwina, a província principal do distrito, é a língua ali falada e é considerada uma língua padrão pelos nativos. Ele diz que também ele estudou esse fenômeno nas ilhas adjacentes, como isso funcionava, como era, mas que a explicação que ele vai nos fornecer a partir de onde ele estava, ela é bastante ampla e bastante ilustrativa para esses fenômenos todos. Vamos agora a uma primeira aproximação, e vejam muitas e muitas páginas depois do início da obra, que o Malinowski vai nos dar a partir destes índios com quem ele terá contato. Vejam todo o caminho que ele percorreu para agora ele começar a nos falar sobre isso. Então ele fala de umas aldeias muito próximas de onde ele estava indo e que, aliás, não é muito diferente do que ele vai encontrar depois. Vamos ver um pouco mais agora destas pessoas especificamente. Primeiro ele começa a descrever a aparência, como eles eram. Ele diz assim: verificamos com surpresa, se os compararmos a seus vizinhos ocidentais, que são extremamente claros de pele, de pequena estatura, atarracados. Sua aparência física produz certa impressão de suavidade. É quase lânguida. O rosto largo, gordo, o nariz achatado, os olhos amendoados os fazem parecer grotescos e estranhos, em vez de consideravelmente selvagens. O cabelo crespo, embora não tanto quanto dos verdadeiros papua, forma um tufo no alto da cabeça e é aparado dos lados para dar ao crânio uma conformação alongada, diferente da grande auréola exibida pelos moto. Esses nativos têm um ar tímido, desconfiado, mas não hostil. São sorridentes e quase servis, nisso diferindo bastante dos papua, que são morosos, e dos mailu, ou dos aroma do litoral sul, que são retraídos, poucos amistosos. De maneira geral, à primeira vista, eles nos dão a impressão não de selvagens bravios, mas de burgueses, asseados, satisfeitos com a vida que levam. Como todos os melanésios da Nova Guiné Oriental, esses nativos são muito cuidadosos em sua higiene pessoal. A aproximação deles não ofende nenhum dos nossos sentidos. Gostam muito de usar as flores vermelhas de hibisco espetadas no cabelo. Usam também grinaldas de flores perfumadas na cabeça e enfiadas nos cintos e braceletes, folhas de plantas aromáticas. Em épocas passadas, antes do advento do homem branco, esses nativos de aparência agradável e langurosa eram inveterados canibais e caçadores de cabeças. Em suas canoas de guerra, costumavam fazer incursões traiçoeiras e cruéis, invadindo aldeias adormecidas, matando homens, mulheres, crianças e banqueteando-se com seus cadáveres. Os atraentes círculos de pedra em suas aldeias estão associados às festas antropofágicas de outrora. Entre esses nativos, não existe uma autoridade geral conhecida por todos. Em cada vilarejo, o homem mais idoso ocupa uma posição de influência pessoal e poder. Coletivamente, os velhos representam a tribo em quaisquer acontecimentos, pondo em prática suas decisões e assegurando-se de que eles estejam rigorosamente de acordo com as tradições tribais. Ele diz que estudos mais profundos aqui mostraram alguns traços muito peculiares. Por exemplo, a estrutura que eles têm é matrilinear. A mulher possui um papel de grande destaque e poder entre os índios. Olhem o que ele conta sobre isso. A dependência, herança e posição social seguem a linha feminina. Um homem sempre pertence à divisão totêmica e ao grupo local de sua mãe. É o herdeiro do irmão de sua mãe. As mulheres gozam também de muita independência. São extremamente bem tratadas e exercem papel importante nas transações e nos festejos tribais. Algumas delas, graças aos poderes mágicos, têm mesmo considerável influência. A vida sexual desses nativos caracteriza-se pela extrema liberdade. Mesmo quando nos lembramos de que a moral sexual das tribos melanésias da Nova Guiné, como os Motos e os Mailu, segue padrões de grande liberalidade, ainda assim consideramos os Massim do Sul demasiadamente livres nesse particular. Não mantém certas aparências e reservas comuns entre os nativos de outras tribos. Há entre eles uma completa ausência de práticas anormais ou de perversão sexual. O casamento para eles é o remate natural de um concubinato longo e duradouro. Esses nativos são eficientes e laboriosos artesãos e bons comerciantes. Têm grandes canoas para navegação marítima, as quais, no entanto, não fabricam, mas sim importam dos distritos dos Massins. Uma outra faceta de sua cultura consiste nas grandes festas, chamadas Soi, associadas a cerimônias funerárias e a um tabu mortuário chamado Gvara. Tais festas desempenham também considerável importância nas grandes transações intertribais do Kula. Qual a relevância de tudo isso que estamos lendo? A relevância é que muito do que vocês verão sobre os aspectos mercantis entre eles precisa disso aqui como base. Por último, antes de chegarmos aos nativos da ilha que ele ia morar, ele faz uma última observação muito importante. Ele diz assim: devemos aqui dizer mais algumas palavras a respeito da feitiçaria, pois esse assunto é de grande importância em todas as relações intertribais. O medo da feitiçaria é enorme, e quando os nativos visitam regiões distantes, esse temor assume proporções ainda maiores em virtude do medo adicional do desconhecido e do estrangeiro. Há em Dobo, além das bruxas voadoras, homens e mulheres que, conhecedores de feitiços e rituais mágicos, podem infligir doenças e causar morte. Os métodos empregados por esses feiticeiros, assim como todas as crenças relacionadas a esse assunto, são praticamente os mesmos que encontramos em Trobriand, que é para onde ele está indo, ok? Como veremos mais tarde. Esses métodos caracterizam-se por sua natureza muito racional e direta. Ele diz que é até de uma maneira muito bronca que isso era feito. Que o feiticeiro não tinha... Ele era assim, bastante bronco. Ele apontava para a pessoa com uma varinha, uma coisa, dizia uma palavra e pronto. Era esse feitiço. Não era uma maneira elaborada como ele viu em outras tribos. Aqui era bastante precário assim, é. Não tinha nada, era bem racional, bem direto. Né? Então, ou o feiticeiro pegava, tinha lá uma comida que a pessoa ia comer, o feiticeiro falava umas palavras em cima da comida e pronto, a mágica, a feitiçaria estava feita ali. Era assim, de maneira bem prosaica nesse, mas que há métodos muito elaborados que depois ele vai descrever. O que acontecia quando a pessoa morria? Para ele, ele dizia que ia para um monte ali perto, numa dos arquipélagos, havia uma enorme montanha. Os índios iam, as almas vão para lá, né? E para eles havia uma dupla alma. Uma primeira alma morre logo depois que a pessoa falece, mas uma outra alma, ela vai longe, ela fica lá, né, sobrevive verdadeiro espírito da pessoa, ele vai viver lá nessa montanha alta, né? A outra morte não, ela dura alguns dias só, e aí morre também. Então a pessoa tinha uma alma dupla, assim eles acreditavam. Ele conta coisas muito curiosas. Por exemplo, às vezes uma tribo, o pessoal estava fazendo uma coleta, ou caçando, ou pescando numa outra aldeia, nas cercanias de uma outra aldeia. E o que, que acontece se a pessoa morresse lá? Né? Porque cada tribo tem montanhas diferentes, interpretações diferentes de para onde ia. E aí ele diz que para eles não tem nenhum problema de ter mais de uma verdade. Que para os índios isso é... Então, às vezes eles ficavam dizendo, ah, não, é como ele morreu lá, então talvez ele vá para aquela outra montanha, não vá para a nossa montanha. Estava tudo bem, para eles não tem um problema aqui religioso dessa ordem. Ele mostra aqui, ó, o mapa da ilha para onde ele estava indo e onde ele viveu. Ele desenhou aqui, colocou na obra toda, é muito desenhada, muito colocado tudo isso. Bem, antes de irmos agora para a ilha onde ele vai viver, eu vou fazer aqui uma pequena parada. Antes, deixa eu fazer alguns comentários com vocês aqui. Dessa obra Argonautas, à medida que você vai aprofundando o estudo, torna-se cada vez mais fluente, mais dinâmico, o fato do mundo como representação, dos elementos que nós chamamos de exames categoriais. E tão mais isso se torna relevante, mais tudo que temos visto nos nossos estudos em filosofia clínica se tornam importantes e vivos, né? Cada um desses elementos. Hoje, quando colegas vêm estudar filosofia clínica, muitos negligenciam o estudo dos exames das categorias, que estão lá no caderno A, no primeiro caderno de estudos, no singelo caderno A. Isso é um fator de época muito curioso e que chama a atenção. Não é? Então, um estudante aqui no Brasil, olha, esses dias tinha um garoto aqui da Índia, um menino da Índia, veio aqui fazer, ele estudou filosofia clínica, ele nem fala português, né? Estudou tudo com traduções a partir do inglês, ele estudou, veio aqui, conheceu o instituto, veio conversar conosco. Esse menino que agora trabalha filosofia clínica lá na Índia é uma outra cultura. Olha, se começássemos a fazer uma aula aqui sobre a Índia, vocês veriam que a diferença é tão grande em relação a tribo, ao Brasil, que seria já um terceiro mundo. Não é melhor, não é pior, é um mundo diferente. Então, o respeito à base categorial, ele volta para a Índia e sabe que vai fazer uma filosofia clínica na Índia respeitando a base categorial dele. Uma sociedade de castas completamente diferente da nossa sociedade brasileira. Completamente diferente, como a nossa é completamente diferente da dele e de outras. Para alguns é preciso que a gente vá até 1922 e pegue um clássico como os Argonautas da antropologia para que essas distinções se tornem evidentes, claras, inequívocas. Achar que você pode, olha, nós temos colegas aqui de Manaus, de Fortaleza, da Bahia, de São Paulo, de vários lugares do Brasil fazendo esse curso. Achar que você sai aqui de Porto Alegre, vai para Manaus, para Fortaleza, para Salvador e faz a mesma filosofia clínica é desrespeitar completamente o que estamos estudando aqui. Você achar que uma expressão idiomática dita lá equivale à correspondência óbvia de coisas aqui é um erro crasso em clínica. É muito diferente. Então, o cuidado com os exames das categorias não se trata apenas disso que vocês estão vendo aqui, que evidencia de uma maneira bastante consistente. Não, isso é na nossa própria base categorial, esses cuidados têm que existir. Esses mesmos cuidados de metodologia, de estudos e tudo. É por isso também que estamos estudando esse antropólogo na abertura desse semestre do nosso curso. Bem, toda a segunda parte deste livro nós vamos ver na nossa próxima aula. Por agora, eu vou desligar o gravador para que nós possamos conversar entre nós, como fazemos durante as nossas aulas, e vocês possam colocar considerações e reflexões sobre toda esta parte que vimos, que é a parte de fundamentação. Na próxima aula nós vamos entrar direto nas ilhas Trobriand, onde ele viveu, e ali sim veremos as especificidades.